E a pergunta que não quer calar: você precisa esperar um tempo depois que você acordou para tomar o seu cafezinho? Imagina que você vai fazer o dia cafeína on. Você precisa esperar algum tempo? Quanto tempo você precisa esperar para tomar seu café, sua cafeína, seu super coffee, o que você quiser depois que você acorda? Existe uma tendência, principalmente nas redes sociais, dizendo que você tem que esperar entre 30, 60 e às vezes até uma hora e meia para tomar o seu café, para você não impactar o seu ritmo circadiano, o seu cortisol, para você não impactar o pico do seu cortisol, que vai variar entre 30 e 60 minutos depois que você acordou. Vamos entender realmente se tem algum nexo essa afirmação, ou se você não precisa se preocupar, ou qual é o melhor horário de você tomar o seu cafezinho pela manhã.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
Então, o nexo da explicação para as pessoas que preferem dar uma atrasada no seu cafezinho, principalmente mais de uma hora e meia, é justamente para não prolongar o pico do cortisol. Nessa ocasião, o nosso cortisol está subindo e nossos níveis de adenosina, lembra que é adenosina? É aquela molécula que vai sinalizar, quando ligada no receptor, que nós estamos cansados. Essa molécula vai decrescendo e justamente a cafeína ela bloqueia os receptores de adenosina. Então, a adenosina decrescendo, 30, 60 minutos depois que você acordou, você tem um pico do seu cortisol e talvez você delegar ou atrasar o seu café da manhã para mais ou menos uma hora e meia até 2 horas depois que você acorda, poderia ser uma questão interessante em termos de mecanismo. Vamos entender quais são os artigos que apoiam ou não apoiam essa ideia. Para facilitar o conhecimento, mesmo que você não seja da área da saúde e consiga acompanhar os nossos conteúdos, vou fazer um breve resumo e vou te contextualizar. A resposta ao estresse tem 2 grandes pivôs. Glicocorticoide de um lado e noradrenalina e adrenalina de outro. Ou seja, catecolaminas de um lado, glicocorticoide de outro. Quando você está estressado, você vê lá um bandido chegando no teu carro. Graças a Deus, espero que isso nunca aconteça. Você vê lá o cara encapuzado batendo no seu ouvido. E aí você vai liberar primeiro as catecolaminas. A sua glândulazinha que fica em cima dos seus rins vai enxurrar o seu corpo de catecolaminas, que é noradrenalina, adrenalina. Você produz isso em segundos e aí você já tem a resposta toda para se adaptar por esse estresse. Teu coração acelera, você fica pálido, branco, você distribui fluxo sanguíneo para órgãos de determinadas maneiras e em 1-2 minutos você também começa a produzir o outro pivô do estresse, que são os glicocorticoides. Também são produzidos nessa glândulazinha em cima dos rins e você vai ter uma série de efeitos metabólicos para você gerenciar a tua energia para poder lidar com o estresse. Beleza, beleza. Então, o cortisol é um glicocorticoide. E a gente tem uma curva do cortisol normal. Todos os dias, o seu cortisol, assim que você acorda, ele dá um pico, mais ou menos entre 30 minutos e uma hora depois que você saiu da cama, ele dá um pico e depois ele baixa, ele vai abaixando até o dia todo. Algumas pessoas têm picos depois das refeições. E depois ele começa a aumentar de novo, por volta das 2 até as 4 da manhã, e ele vai aumentando, aumentando, aumentando para fazer o pico novamente 1 hora depois que você acordou. Esse é o normal. Essa é a resposta do cortisol normal para que você mantenha todas as suas funções, sua vida, etc. Então, o pico do cortisol ele é muito interessante e importante para a gente manter nossa rotina, nossa vida. Para isso, a gente tem uma resposta gigantesca de um eixo que se chama-se hipotálamo hipófise adrenal. A gente chama esse eixo de HPA, que é a sigla em inglês. Hypothalamic Pituitary Adrenal.
Eita, o inglês está em dia.
Vambora. Bom, se você não entendeu, o importante é que você tem um sistema, né? Não é só a glândula suprarrenal produzir cortisol. Existe uma sintonia, uma orquestra entre teu cérebro e as suas glândulas endócrinas, que vão comunicar através dos hormônios o corpo todo o que está rolando. E a cafeína pode impactar nesse ciclo. A gente sabe por estudos prévios, tem estudos de 1990, por exemplo, bem interessante, que mostrou que a cafeína pode aumentar nossa pressão arterial e os níveis de noradrenalina quando a gente está em repouso. E esses efeitos da cafeína, quando combinados com estresse, eles podem amplificar a resposta do estresse. Ou seja, a cafeína pode aumentar a sua resposta do estresse. E esse estudo também, que eu vou deixar o link na descrição do episódio, também sugeriu que a gente tem um aumento do nosso cortisol conforme a gente consome a cafeína. A cafeína poderia aumentar significativamente os níveis de cortisol do nosso corpo, mesmo que você use café regularmente ou que você use uma cafeína ocasional. Outros estudos também mostraram que a cafeína pode aumentar a produção de ACTH. ACTH é um hormônio que vai ser produzido pela sua glândula hipófise para provocar as suas glândulas suprarrenais a produzirem mais cortisol e aumenta a secreção de cortisol. Então, a cafeína poderia aumentar também a sinalização para a gente produzir mais cortisol. Então, poderia não só aumentar o cortisol quando você está em repouso, como também aumentar o ACTH. Um outro estudo que eu também vou deixar na descrição, ele mostrou que quando você consome 3,3 mg por quilograma de cafeína, quanto que é isso? Vai dar uma arredondada aí para 200 e pouquinhos miligramas de cafeína. Então, se você consumir 200 miligramas de cafeína, 200 e pouco, você já tem aí uma elevação do ACTH entre 30 e 180 minutos depois que você tomou o café e o cortisol entre 60 e 120 minutos depois. E esses níveis foram, em média, mais de 30, 33% maiores do que no placebo, né, no grupo controle. Então, provavelmente, a cafeína pode impactar, sim, no seu cortisol, né? Pode aumentar seu cortisol, aumentar seu CTH e ampliar ou amplificar a sua resposta ao estresse. E é claro que esses estudos eles não são completamente livres de vieses. Muitas vezes são estudos com N pequeno, ou seja, com 20, 25 participantes. Então, não são estudos robustos que estão lacrando, dizendo exatamente como funciona. A gente tem que ter sempre aberto a outras análises. E, inclusive, a relação do cortisol com a cafeína e o café é uma coisa diretamente proporcional, né? Se você tomou café e cafeína, vai aumentar seu cortisol. Existem outros estudos que contrariam essa teoria. Tem um estudo em 2022 que ele fala que a cafeína pode modular o cortisol. Por que modular? Porque em alguns casos a cafeína diminuiu o cortisol e em outros casos a cafeína aumentou o cortisol. Então, o efeito da cafeína no cortisol não é exatamente linear. Em algumas pessoas, em determinadas doses, em determinadas circunstâncias, a cafeína poderia até diminuir, ou beber um café poderia até diminuir o cortisol. Então, não é algo que a gente possa afirmar que sempre a cafeína vai aumentar o cortisol. Uma outra teoria que poderia impactar no horário que você toma cafeína é que a adenosina, que justamente é bloqueada, os receptores são bloqueados pela cafeína, justamente essa molécula também sinaliza o nosso ritmo circadiano, ou seja, o nosso relógio biológico. A gente sabe mais ou menos que horas são no nosso corpo, porque conforme a noite vai chegando, a gente vai ficando um pouco mais cansado, aumentando a adenosina circulante, e conforme a gente vai acordando de manhã, a gente acorda com um nível um pouco mais alto de adenosina, que vai caindo para você se sentir um pouco mais alerta. E que a cafeína poderia impactar também nesse ciclo. É claro que a adenosina serve para muitas outras coisas, inclusive para ajudar em certas fases do nosso sono. Então, uma outra teoria que poderia contribuir para a gente pensar no horário que tomamos nosso café, justamente interferir nesse nosso relógio biológico. Bom, essas são as grandes teorias. Agora vamos para a prática para entender o que fazer na prática, se realmente você precisa postergar seu cafezinho ou se você pode acordar e tomar o seu cafezão da manhã. Primeira constatação é que muita gente diz que se você toma um café muito cedo, uma cafeína muito cedo, você já vai precisar de cafeína à tarde. Isso pode ser verdade se você tiver uma meia-vida da cafeína no seu corpo muito rápido. Ou seja, se você metabolizar muito rápido a cafeína e tomou cafeína às 7 da manhã, pode ser que 2 da tarde você já esteja com metade da dose. Então, os metabolizadores rápidos podem sentir alguma coisa. Mas não é que você também vai ter um crash por conta da cafeína à tarde, né? Isso você vai, por exemplo, se tomou 100 miligramas e tem uma meia-vida de 6 horas no teu corpo, você vai ter 50 miligramas ainda de cafeína circulando. Então, não justificaria o crash que você tem à tarde. O crash pode ser por outros motivos, porque você está cansado, porque você dormiu mal, porque você comeu muito, você está numa alcalose, outros motivos, mas não justifica pelo horário da cafeína você ter um crash no meio da tarde. E sobre o pico do seu cortisol, você tem que se preocupar a hora que você toma o seu cafezão? Muitos estudos, a maioria dos estudos, realmente eles apoiam que boa parte da cafeína, dos consumidores de café e cafeína, tem um aumento no cortisol quando ingerem cafeína. Tem um artigo interessante até de 2005 mostrando alguns fatores que podem influenciar se você vai ter uma resposta maior ou menor com cortisol. Um dos fatores é a porcentagem de gordura corporal, mostrando que as pessoas que têm mais gordura corporal geralmente respondem com mais cortisol na presença da cafeína, e as pessoas mais velhas também respondem com mais cortisol na presença da cafeína. Uma outra coisa que pode impactar é se você é um usuário crônico de cafeína ou ocasional, dando a entender que o usuário ocasional tem um pico maior de cortisol do que o crônico, quando a gente pensa em relação da cafeína com cortisol. A grande questão é que isso não justifica você acertar exatamente o horário que você consome o seu café. Se fosse por essa lógica, o ideal era você consumir seu café até mais ou menos uma hora depois que você acorda, que ia basicamente bater ali com o seu pico do cortisol. Talvez um pouco antes, para que você absorva a cafeína e a cafeína comece a agir já mais rápido. Mas isso ainda não tem nenhum apoio baseado nesses artigos, para que você tome realmente o café até 30 minutos depois que você acordou. Então, minha dica prática é que você observe outros fatores, como, por exemplo, você vai fazer jejum ou não, se você vai misturar seu café com alguma coisa e quer fazer jejum, aí você posterga um pouco o seu café. Se você vai usar, por exemplo, o seu café para prolongar o seu jejum, que você consegue melhorar o seu estado de jejum com o seu café, você antecipa o seu café. Muitas pessoas usam no café uma fonte de gordura como um triglicerídeo de cadeia média, às vezes um óleo de coco, às vezes um leite de coco, para prolongar um pouco o jejum, com pouco aporte de macronutriente, você consegue ficar mais tempo em jejum sem consumir carboidrato. Então, tem muita gente que faz essa estratégia, e aí você poderia ficar com o seu café a hora que você quisesse, né? Um pouco mais cedo para você não ficar com aquela fome. Então, não existe um horário perfeito para você tomar o seu café. Se você pensar realmente no seu ciclo circadiano, o ideal é você tomar quanto antes possível para que você depure depois essa cafeína e chegue no final do dia com o menor nível de cafeína circulante e o maior nível de adenosina, podendo se ligar nos receptores de adenosina sem eles serem bloqueados pela cafeína. Então fica aí a conclusão desse raciocínio. Se você, por um acaso, viu aí alguma tendência das pessoas tomarem café, atrasar, né, a questão da ingestão de cafeína e tal, você já sabe o porquê que as pessoas estão fazendo isso, e provavelmente o modo mais interessante de você tomar essa conclusão é na sua observação pessoal, porque a ciência robusta em si não apoia esse atraso na cafeína, não justifica esse atraso na cafeína com os trabalhos que a gente tem hoje. Então, essa é a relação da cafeína com o cortisol e da cafeína com o seu ritmo circadiano. Lembrando que o ideal é você chegar no final do dia com menor cafeína circulante no seu organismo para você ter um bom sono. Ficamos por aqui nesse micro episódio e te vejo na próxima. De preferência, se você tiver alguma pergunta ou alguma opinião sobre o episódio, mande aí na nossa caixinha para que a gente possa entender e ter um feedback dos nossos ouvintes, nosso DupraCast. Até a próxima.
Mais um episódio do nosso DupraCast.